Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem animados? Isso é fruto do Espírito Santo, né? Alegria. Um terço do reino de Deus. Alegria. Quando você está nesse ambiente, você é tomado de alegria, sabe? Vamos um pouquinho mais profundo, vamos? Coloque de pé um minuto. Está uma atmosfera muito alegre, muito gostosa. Quero convidar para você colocar suas mãos como quem está recebendo algo. Espírito Santo, intensifica a tua presença sobre nós. Leva cativo toda a nossa atenção, todo o nosso olhar, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Tudo que somos, nós te entregamos, nós te adoramos com todo o nosso coração, entendimento e a nossa alma. Aumenta a nossa fome pelo alimento que o Senhor tem para liberar sobre nós nesse momento. Assim como o salmista dizia, adore ao Senhor, ó minha alma. Adore ao Senhor, ó minha alma. Espírito Santo, traga nosso espírito ao nível da mesa que está disponível agora. Intensifica a tua presença manifesta, nos coloca todos na mesma página nesse momento. Aumenta a nossa sensibilidade espiritual, abra nossos ouvidos espirituais, abra nossos olhos. Ah, Espírito Santo, nós queremos 100%. 100%. Oh, mais. Começa a pedir mais da presença dele. Mais, Espírito Santo. Mais paz, mais justiça, mais alegria, mais das tuas verdades sobre nós. Mais. Yeah. Ah, tudo que somos, tudo que temos, nós te entregamos no teu altar, nós te consagramos como corpo, como igreja. Cada família que declara o amor por ti, tu és Deus, tu és Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é bom estar na tua presença, ó Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos por quem tu és, por quem tu és. Ah, Espírito Santo, nós estamos prontos para essa jornada de maturidade. Nós não queremos economizar. Espírito Santo, quebra todo pensamento de mediocridade. Ah, venha com uma metanoia sobre nós. Que a tua palavra seja a única verdade. Ah. Obrigado, Jesus. Yes. Yes. Podeis assentar. Oh, o coração até acelera, palpita. Queridos, é um privilégio estar compartilhando a palavra com você nesse momento. Eu me conectei com a Comunidade Reino, Cultura do Reino, a família Marx. Em 2015, foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eles estavam fazendo ali uma conferência e eu fui visitar com a minha família, mas com um grupo que nós liderávamos. E ali a gente viu uma bagunça que eu nunca tinha visto antes, assim, sabe? Um derramar, um entregar, uma alegria. Cara, tinha uma bateria lá, tinha umas 3 pessoas tocando a bateria. E aquilo, sabe, começou a fazer a queimar o meu espírito, como nunca tinha queimado antes. E eu comecei a sentir a presença manifesta, começou a aumentar a minha fome. E daquele dia em diante, eu comecei a minha jornada com o Espírito Santo. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. E nesse processo de amadurecimento, eu fui conhecer o Espírito Santo a partir daquele dia. E nunca mais. É de glória em glória, sabe? Nunca mais você volta, você expande e não retroage mais. Então, eu te convido para você entrar nessa atmosfera. Quando nós falamos de maturidade, quero conversar com você para hoje nós destruirmos alguns arquétipos como de Peter Pan e Alice que possa ter em nós, para que o Cristo que nós somos chamados para ser possa vir para fora, ainda mais gritante, ainda mais evidente, porque o mundo precisa conhecer o Cristo que você carrega, a porção de Cristo que você manifesta. E quando nós falamos de Peter Pan, é aquela criança que vive voando no mundo da lua, não quer crescer, leva o máximo de pessoas com ela para que não cresçam e fica dando trabalho para um adulto. E a gente cresce, né? E nessa história o Capitão Gancho é o vilão, só que não. E quando nós falamos de Alice, é aquela menina que, ao não saber para onde ela vai, qualquer caminho serve. Está entendendo a importância do seu propósito? Nossa fé cristã, ela tem como raiz a fé judaica. E na fé judaica, aos 13 anos, o menino passa por um ritual, me perdoe se eu não pronunciar excelente, né? Mas chama Bar Mitzvah. E nesse ritual, ele é reconhecido como adulto. E você sabe, em português, o que significa Bar Mitzvah? Ato de bondade. Interessante, né? Porque, ó, presta atenção. Você amadurecer é o maior ato de bondade que você pode fazer com todos ao seu redor, no meio que você está inserido, na tua casa, família, na tua igreja, esse lugar, no teu trabalho. Amadurecer é um ato de bondade que você pode praticar. Quando nós falamos de maturidade, o pastor já estava orando, eu estava lá na porta te recebendo. Você viu que foi intencional, né? Fiquei lá sorrindo para você, porque fiquei lá te dando atenção, porque eu ia querer sua atenção agora. Nós não podemos falar de... Eu não consigo falar de maturidade sem ler Gálatas 4, de 1 a 9. Nós estamos aqui, meu irmão, temos a maioria dessas mensagens de maturidade gravada. Temos em podcast. Se você perdeu alguma, vai lá. Isso é uma das coisas que eu mais amo, que eu mais tenho buscado na minha vida, é maturidade, porque a ausência dela me levou a lugares que me custou boletos que até hoje eu não consigo pagar. E nesse lugar de fome, sede, busca, entrega ao Espírito Santo pela maturidade, o Senhor tem me feito alguém melhor. Gálatas 4, 1 a 9. Digo, pois, que durante o tempo em que é herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas sobre tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também por Deus, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora, por Deus, com estáis voltado outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Amém. Querido, a maturidade principalmente para nós, cristãos, que professamos a nossa fé, é um dos itens mais poderosos. Na leitura desse texto, se você gosta de anotar, preste atenção. A maturidade é poderosa por quê? Ela te tira da escravidão, um lugar de pecado, um lugar de prisão da tua mente, um lugar de vício, sabe? Um lugar de ciclos infindáveis. Maturidade te tira de um lugar de escravidão, nós acabamos de ler. A maturidade te tira de um lugar de órfão. Ela te traz a paternidade, a plenitude da paternidade de Deus. A maturidade, ela te traz propósito, ela afirma a tua identidade. E ela nos dá acesso à nossa herança. Você já parou para pensar qual que é essa herança que Gálatas está falando que é nossa? Quem já parou para pensar aqui? Levanta a mão. Leia o texto fazendo perguntas, tá bom? E ele vai te trazer respostas. A nossa herança é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria. E aí tem algo que tem que ser muito claro para a tua mente. O reino de Deus não se inicia quando você morre. Ah, eu morri e agora eu entro na eternidade e eu vou viver o reino de Deus. Não, o reino de Deus se inicia quando você nasce. A salvação é a porta de entrada, não o lugar de chegada, ok? Jesus, durante o evangelho, ele vai falando assim, é chegado... Vamos lá. É chegado. É chegado. E aí tem até uma frase, né, pastor? É chegado, mas ainda não. É complexo, mas é fácil. A partir do momento que você entra nesse reino, assim na terra como no céu, você começa a trazer esse reino à sua existência. Você começa a trazer o reino à existência. A tua mentalidade, ela tem que ser na eternidade. Você só está de um lado da eternidade, ok? Mas você já é eterno. Então, tenha esse entendimento. Tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você faz, tenha essa visão. Vai te levar mais longe. Você está entendendo por que que a maturidade é tão importante? Te tira da escravidão, te tira da orfandade, te traz propósito e, como herança, o reino de Deus. Tem uma frase que o Espírito Santo me falou uma vez, que eu gosto muito. Maturidade é quando nós saímos da pluralidade de vontade e escolhemos a objetividade do nosso propósito. Maturidade é quando nós saímos da pluralidade de vontades e escolhemos viver o nosso propósito. Como assim, Juraci? Lembra quando você era criança, ou se você tem contato com crianças? Criança é o quê? Quer ser piloto de Fórmula 1? Quer ser piloto? Quer advogado? Médico? E uma criança só. Quer ir na Lua? Quer trabalhar na NASA? E você fica olhando assim, Senhor, o que é que meu filho vai ser aqui? Porque eu quero contribuir, né? Mas ele quer tanta coisa. Então, entende, à medida que nós amadurecemos, nós já não queremos fazer todas as coisas. Nós somos chamados para ser especialista naquilo que nós fazemos. Esqueci o nome do irmão. O irmão Rodrigo, ele estuda, ele trabalha, ele dá aula, tudo no campo da música. Pergunta para ele se ele quer jogar bola profissionalmente. Jogar talvez ele goste. Pergunta para ele se ele quer trabalhar em TI. Está entendendo? O Senhor nos chama para sermos especialistas naquilo que nós fazemos. Não queira fazer todas as coisas. Queira ser o melhor naquilo que o Senhor te confiou. E se nós estamos falando de sair da pluralidade, de nós sairmos do que é abstrato, para focar de uma forma objetiva no que nos pertence, qual lente nós temos que usar para essa análise? Quando nós usamos a palavra de Deus para enxergar tudo, chama-se cosmovisão bíblica. Eu e você temos que crescer nossa cosmovisão bíblica. Como é que cresce a cosmovisão bíblica, igreja? Como? Então, ó, nós vamos ler muitos textos para a glória de Deus e nos alegrarmos nesses textos. Talvez eu não te espere tanto, mas eu vou crer que você vai anotar todos eles, ok? 1 Tessalonicenses 5:23 são os óculos, são um ponto de partida que eu quero ir mais fundo com você nesse ponto de maturidade. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda. O Senhor nos convida para ser integral. Acabamos de ler isso no texto. E sermos integral, corpo, alma e espírito. Temos que amadurecer nesses três pontos. Nós somos... O nosso Deus é triuno, e nós entendemos como três, ele é um só. E nós também somos três, formando um só ser. O teu corpo, a tua alma e teu espírito. Você tem que olhar para esses três pontos e entender qual dos três estão mais fraco em maturidade. O que está bom, meu querido, você investe. E o que está ruim, você faz o quê? Investe. Equilíbrio. Primeiro ponto importante quando se fala do corpo, alma e espírito. Quem governa quem? Quem governa quem faz total diferença. Vem comigo. Apocalipse 19. Esse você vai ler comigo. Apocalipse 19, 11 a 16. Não tem como eu ler esse texto de outra forma, gente. Apocalipse 19, de 11 a 16. Vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos um exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puros. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, furor da ira de Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Juraci, o que, é que tem a ver Apocalipse 19, de 11 a 16, com a ordem de quem governa, corpo, alma e espírito? Jesus é o Senhor. O senhorio de Jesus. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito tem que estar 100% debaixo do senhorio de Jesus. Essa é a ordem de governo. Então vamos lá. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu e falou, eu não vos deixarei só, mas eu deixarei com vocês o Espírito de Deus, o meu Espírito, o Espírito Santo. Então Jesus, na pessoa do Espírito Santo, governa o teu Espírito conectado com Ele. Você sentindo, ouvindo, obedecendo, aumentando a tua sensibilidade espiritual, você crescendo o teu homem interior. À medida que o teu homem interior, o teu homem espiritual cresce, ele governa quem? A alma. A poderosa alma. Você tem noção o quanto que a alma é poderosa? Gente, às vezes palavras me alteram. Eu estou assim, zen total. Aí alguém fala uma frase. Os meus olhos acendem como chama de fogo, eu fico vermelho. Aí eu falo, aquieta-te, alma, calma aí. Onde fica a nossa alma, igreja? Eita, só pergunta difícil, né? Não é escola dominical, desculpa. Nossa alma ela é formada pelo nosso intelecto e pelas nossas emoções, ok? Então, quando eu pergunto para você onde fica a nossa alma, aqui, ó. Metade do nosso cérebro é exatas, a outra metade é arte, é criatividade, é emoção. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Colocai sobre as vossas cabeças o capacete do quê? E para que serve um capacete? Proteção. É uma blindagem. A alma é tão importante que ela tem que ser blindada. É interessante que ele fala, ele não fala assim, coloca um capacete no teu espírito. Ou coloca um capacete sobre a sua carne. A carne até tem a armadura completa, né? Então vamos lá. Debaixo do senhorio, do rei dos reis, senhor do senhor, nós temos a nossa alma, nós temos nosso espírito governa a nossa alma, e nossa alma governa o quê? Yes. Querido, debaixo desse lugar de maturidade e do governo de Jesus, Jesus tem para nós uma saúde espiritual na nossa alma, que uma saúde mental e emocional, e uma saúde espiritual. Vamos lá atrás disso? Está preparado? Gente, um dos pontos que foram mais negligenciados pelo corpo foi o corpo. Você tem noção da importância do teu corpo? Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu quero aumentar a sua conscientização. Vamos lá de novo usar as crianças. Glória a Deus pela vida delas. Eu tenho uma de 3 anos, tá? Então, eu amo criança, eu amo a minha. A nossa é mais fácil, né? Quando nós nascemos, nós estamos no nosso estado mais primitivo. Por quê, Juraci? Quando nós nascemos, nós não falamos, nós gritamos, nós choramos, nós só queremos comer e fazer as necessidades. Egoísta, agressivo. Gente, estou falando de criança, tá? Então, muitas vezes eu estou conversando com alguém e eu falo, nossa, como ela é primitiva. Ela está gritando. Ela está chorando. Ela só quer comer. Maturidade do corpo é um convite para nós nos distanciarmos do nosso homem primitivo. Nosso homem primitivo, ele também é conhecido como velho homem. Lembra aquele meme do Instagram? Eu pensava que ele não... Eu não sabia que ele sabia nadar. Eu pensei que ele tinha morrido lá no tanque, na, hoje em dia é caixa d'água, na piscina. Não, o velho homem está aí. O homem primitivo está aí. E é tão interessante que o velho homem, o homem primitivo, e eu estou falando da nossa carne e do fruto da carne, que ele tem um pai. E o pai do velho homem chama o pai da mentira. Já parou para pensar por que ele é chamado do pai da mentira? À medida que, quanto mais grudado nós ficamos no velho homem, recusamos a crescer, ficamos nesse estado primitivo, mais perto nós estamos desse mau pai, o pai da mentira. E o pai da mentira ele vai te conduzir ao fruto da carne, que está em Gálatas 5, de 17 a 21. Cólera, ira, imoralidade sexual, lascívia, glutonaria, mentira, adultério, por aí vai. E é interessante que lá no versículo 21 fala assim: e os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Os imaturos não reinarão o reino de Deus. Eu estou falando para você que o teu coração tem que queimar por maturidade. No teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Vamos comigo. Vai ficar bom, tá? Vai ficar bom, prometo. Isaías 53. Vamos lá, um copo d'água agora. Pra você botar um sorriso no rosto. Quem gosta aqui de Isaías 53? Gente, eu declaro isso, eu oro isso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? E pelas suas feridas nós fomos o quê? Presta atenção sobre a tua responsabilidade com o teu corpo. Nós acabamos de ler essa profecia de Isaías, que você sabe que já cumpriu. E ela está falando sobre o teu corpo ser curado, o seu corpo ser sarado. Então, se Jesus morreu e ressuscitou, também pega o teu corpo. Não só pela tua alma, mas pelo teu espírito. Então, você acha correto, vocês têm um estilo de vida no qual você trata o seu corpo para levar ele para um lugar de doença? Pecado, né? A forma como eu e você tratamos a nossa saúde, tratamos o nosso corpo, a gente ou é bom mordomo dessa profecia, da morte e da ressurreição de Jesus, ou nós estamos sendo negligentes e jogando isso pela janela. Cara, está escrito, por isso que eu estou lendo muito texto. Mas sabe o que acontece comigo e com você, querido? Cantares 2,15 nos explica. Cantares 2,15 fala sobre a minha e a tua mentalidade sobre o nosso corpo. Diz assim: apanhem para nós as raposas, as rasposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Está falando para focar no quê? É interessante que ele coloca no diminutivo, sim ou não? Foca nas pequenas coisas. Sabe? Você entrou na sua jornada com Deus e você está indo bem. Tá? Você já está contendo o elefante, você já está contendo a girafa, você já está contendo os lobos. Legal, você já fez uma cerca. Mas, se você quer avançar em maturidade, você precisa se atentar para as pequenas coisas. Como assim, Juraci? Provérbios, se você quer uma dica extra que não está na palavra, leia todo dia um provérbio até que Jesus volte. Isso vai fazer muito bem. Se você quer ser sábio, leia todo dia um provérbios. Se você quer lidar melhor com a tua alma, leia todo dia um salmo. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 10,17, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quando nós falamos sobre pequenas coisinhas, anota aí, disciplina. O que é a disciplina? Quantas horas você dorme por noite? Mínimo 7, tá bom? 10 não é de Deus, não. 8 é, dá para melhorar. Que hora você dorme? Que hora você acorda? Você já entende se você é diurno ou se você é noturno? Quanto que é importante você saber se você é diurno ou noturno? Porque quando nós falamos de entregar o nosso melhor para Deus, aí tem tudo a ver, entendeu? Eu, como sou diurno, eu acordo para entregar o meu melhor para Deus 4:30 da manhã. Porque se eu for entregar algo para Deus 9, 10, 11 da hora, eu só vou entregar sono e distração e não vou guardar nada e nem entregar nada, tá entendendo? Nós estamos falando sobre mordomia do nosso corpo. Quantas horas você dorme para que o seu corpo recomponha a energia. Meu querido, só perguntas, tá? Você já ouviu falar sobre inteligência alimentar? E eu tenho que voltar e te falar de novo que o que eu estou falando é bíblico, Isaías 53. Se Jesus morreu pelo teu corpo, o que você ingere, você tem responsabilidade com o que Jesus passou na cruz. Inteligência alimentar, eu não quero falar sobre extremismo, mas você tem que entender e até ser radical com o que você ingere. Então, assim, está tudo bem para você inserir câncer dentro do seu corpo? Está tudo bem? Você tem noção de quantos anos você está inserindo produtos químicos dentro de você? Porque se você entender isso, você para e você cura a próxima geração. Você entende o que é viciar o paladar de uma criança em açúcar? Você entende isso? Quanto que você é viciado em açúcar? Quanto que de refrigerante você ingere no seu corpo? Você viu que a OMS publicou que há produtos na Coca-Cola cancerígenos. Gente, para uma empresa sem vergonha, uma instituição sem vergonha, igual a OMS, e contra um império como a Coca-Cola, é porque o negócio está muito difícil, entendeu? Eu falei isso numa igreja. Aí eu falei assim... É sério que você ingere salsicha? É o resto de tudo quanto é tipo de carne, com tudo quanto é tipo de aditivo cancerígeno. E no final do culto, o que era o lanche que estava vendendo? Refrigerante com cachorro-quente. Ué. Nada mais tradicional do que isso. E era uma assembleia, né? Aí os pastores tudo sentados atrás de mim, assim, tudo meio sem jeito. Aí eu falei, pode começar a dieta segunda-feira. Tem que fazer exercício, querido. Não é opcional, não. Daqui a pouco eu vou chegar num lugar bem especial sobre o corpo, tá? Tem que treinar. O corpo, ele é uma máquina feita para sobreviver. Enquanto ela é feita para sobreviver, todo o nosso funcionamento... é para não fazer nada. Estranho, né? Por quê? Porque ao não fazer nada, o nosso corpo acumula gordura, que é energia. Só que a gordura mata o corpo mais rápido. Então, entenda. Por isso que o corpo não governa, tá entendendo? Porque ele não tem inteligência. Então, quem precisa governar é Jesus, o Espírito, aí vem a alma e aí vem o corpo. Então, você tem que governar o teu corpo com seus hábitos alimentares, com o seu descanso e com exercício. Nós estamos falando das raposinhas, lembra? Lembra que você já não bebe, você não usa droga, você não fuma cigarro, não bebe cerveja, 51... Mas está entendendo como as raposinhas te destroem? E elas estão entrando, e elas estão destruindo as vinhas. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nos traga uma consciência corporal, Senhor. Nos traga o quão importante nós cuidarmos do nosso corpo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu servir, Pai. conscientiza essa igreja. E que nosso Senhor, onde pisarmos os nossos pés, através do nosso corpo, nós possamos manifestar a glória de Jesus, Pai. Por que, Juraci, você está aí todo chato aí com esse papo, jogando contra minha coxinha, meu refrigerante, meu dogão lá de Osasco, quem conhece? Esse é famoso, né? Nunca fui para a glória de Deus. Por que, Juraci, você está enchendo a minha paciência com isso? Só Bíblia em você, meu irmão. Deuteronômio 34, 7. Nós estamos falando sobre a maturidade do nosso corpo. E lá está escrito, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia os seus olhos, nem o seu vigor, tinha se enfraquecido. Moisés, servindo a Deus com 120 anos, e os teus olhos, e o teu vigor... não tinha enfraquecido. Provérbios 16, 31. O cabelo grisalho, glória a Deus pela tua vida, é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Minha cabeça não, a barba eu estou conseguindo. Josué 14. Cara, se tem Moisés, tem Josué, né? Uma geração ensinando para outra. Josué 14, 10, 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Meu querido, entenda, vem comigo. Cara, se você não fecha seus ouvidos, mas o que eu vou falar agora você precisa aguardar. Esquece tudo, mas não esquece isso. À medida que nós envelhecemos, nós temos duas opções. Ou nós estamos envelhecendo para a morte, ou nós estamos envelhecendo para entregar o melhor para Deus. Sabe, se você envelhecer bem, com vigor, com energia, aí nós estamos falando 120, 85 anos, servindo a Deus. Você é mais maduro, você é mais santo, você tem mais experiências. Eu estou envelhecendo bem. Eu amo envelhecer. Cada dia que passa, a maturidade me faz alguém melhor. Aí você fala para mim assim, vamos lá, você que é chato, né? Ah, Juraci, você está falando de Velho Testamento, você é louco? Matusalém, 900 anos. Não, tá, falei 120, 85. Ah, Juraci, mas isso é Velho Testamento, vamos lá? Conhece Billy Graham? Sim ou não? 99 anos, o que ele estava fazendo? Dias antes de falecer, ele estava na frente de uma câmera, pregando, fazendo live no YouTube. Aquele cara alcançou, cara, mais de 3 gerações, tem noção disso? 99 anos, queimando por Jesus, ensinando, produzindo. Se isso não te faz ser bom mordomo com o teu corpo, com a tua saúde. Conhece a Bílio Diniz? Conhece a Bílio Diniz? Pão de açúcar. Comprou sócio do Carrefour. 86 anos. Comprando e vendendo empresas internacionais. Praticando esporte. Fazendo programa de TV. 86 anos. Está entendendo sobre a importância de você cuidar do seu corpo. Não queria chegar no céu cedo, não, querido. Você pode ouvir servo bom e fiel. Podia ter ficado mais um pouco lá. Ai, deixa eu ir embora. Alma, né? A alma foi feita, ela é dependente, tá? Onde você coloca a dependência dela é que faz toda a diferença sobre a tua maturidade. Nós temos, por muitos anos, o QI foi muito valorizado, né? Que é o quanto intelectual. Mas hoje estamos trabalhando muito o QE, que é o quanto, a quantificação emocional. É extremamente importante você ter uma vida de investimento, tanto na gestão das suas emoções, conhecido como domínio próprio, como no teu intelecto. E quando se fala de intelecto, quantos livros você está lendo? O quanto que você está desafiando o seu intelecto? Que assim como o corpo, o teu cérebro também é programado para não fazer nada. Tudo que é novo custa, não custa? Eu comecei a gravar vídeo no meu trabalho, como custa? Tudo que é novo, o cérebro é resistente. Mas nós temos que romper, sabe? Você tem que estudar, você tem que ler livro. Lembra de algo importante. A tua fé é a fé do livro. É inadmissível você ser a fé do livro e nunca ter lido esse livro inteiro. Por quê? Preguiça intelectual, espiritual, emocional, seu corpo. Vamos lá, gente. Quem faz o que quer é o quê? Criança. Adulto faz o que é preciso. Você não tem mais a mamãe e o papai pedindo para você levantar, pedindo para você estudar. Acho que a maioria não, né? A senhora ainda faz, né? Você ainda manda, né? Vai estudar. Vai, come direito, menina. Não bota refrigerante para o meu neto, para a minha neta. Querido, a alma constantemente quer governar também. Só que ela também não pode exercer o governo se não estiver debaixo do Espírito Santo. Entenda, por mais que a alma seja poderosa, Jesus conquistou o governo dela na cruz e te devolveu. Você é responsável pelas suas emoções, pelas suas reações. Fazer um mapa, algumas perguntas para nós gerirmos bem a nossa alma. Nós estamos falando do quê? Da nossa maturidade. Você sabia que você pode e deve e tem que dialogar com a tua alma? Sabia disso? Que você tem que conversar com a tua alma? Se você é tripartite, um tem que se comunicar com a outra parte, entende? Juraci, onde você ouviu essa história de louco? Falar sozinho agora, é? Psicólogo vai te passar um gardenal aí. Não, é bíblico. Salmos 42, 11, tá bom? Você tem que dialogar com a sua alma. Por quê? Salmos 42, 11. Porque estás abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, ó meu Deus. Cara, você entendeu aí que ele está falando com ele mesmo, né? Teve um dia, eu estava no carro dirigindo, o meu coração começou a palpitar, e a minha garganta começou a fechar, minha mão começou a suar, eu comecei a ficar agitado, eu tive uma explosão de todos os sentimentos num momento só, felicidade, raiva, agressividade. Eu estava para perder o controle, sozinho dentro do carro dirigindo. Aí eu lembrei do salmista e eu falei: o que está acontecendo, minha alma? Por que você está ansiosa? Perguntei para ela. Ha! Tem alguém morrendo em casa? Está faltando comida em casa? Tem alguém doente em casa? Eu comecei a dialogar com a alma. Por que você está ansiosa? Você está atrasado? E ela me deu não para todas as perguntas. E eu falei para ela: aquieta-te, ó minha alma, que é a segunda pergunta que eu vou te trazer clareza.
Está entendendo? Porque você tem que dialogar com a tua alma. Às vezes você sai de casa, você está nervoso, você está angustiado. E você não sabe nem o motivo. A alma governando, querido. Imaturidade, estado primitivo. Pai da mentira. Raposinhas que não está sendo pega. Não está sendo blindada. O capacete da salvação não está sendo usado. Entenda, você tem que dar comandos para a tua alma. Se você está governando a tua alma, debaixo do Espírito e Senhorio de Jesus. Salmos 1461. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores enquanto eu for vivo. Entenda, entenda. Domingo, fim do dia, cansaço, está um pouco frio. Tua alma não quer sair de casa para vir para cá. Ela quer o conforto, ela quer o stream, quer a Netflix. Porque quando você senta lá, você desliga, seu cérebro não pensa. Você rende a sua alma para o que está passando, ilegal. Desde que isso não te governe. Quando você entra nesse culto, ah, mas a música, ah, mas o pregador, ah, mas a luz. Não, ah, mais nada. Adore ao Senhor, ó, minha alma, eu estou mandando. Adore ao Senhor com as tuas emoções, adore ao Senhor com o teu intelecto, adore ao Senhor com todo o teu ser, se derrame. Se você não está sentindo, começa a declarar, começa a dar comando. Seu casamento não está legal? Ame a minha esposa, ó minha alma. Ame o meu marido, ó minha alma. O seu trabalho não está legal? Ame o meu trabalho, ó minha alma. Os seus estudos, está com preguiça? Senhor, me dê amor pelo conhecimento. Ame o conhecimento, ó minha alma. Dê comando. Está entendendo? Não seja omisso. Não existe trono vazio. Sabe disso? Não existe carro andando sem ninguém no volante. Estados Unidos, mas a tecnologia está no volante. Que é a Tesla. Ha! Jesus, querido, morreu e te deu o governo. Ressuscitou e te deu o governo. Não pega esse governo e jogue fora. Está entendendo como a palavra é clara? Olha essa pergunta sobre questão da alma. Deus não tem respondido ou sua alma tem negado a ouvir o que Deus tem falado? Deus não tem respondido às suas orações. Você já fez essa pergunta? Deus, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me responde? Por que que não está acontecendo? Já teve isso em algum momento? Tem resposta também. Você viu que eu só estou em Salmos? Abre aí, 7:7-2. Salmos 7:7-2. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha alma não se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Quem é o consolador, igreja? Olha a alma querendo governar. Ela não queria ser consolada. Ela não, olha a alma não querendo o governo do Espírito Santo. Olha a tua alma sabotando o Senhor ouvir a Deus. Está entendendo que você não pode deixar ela solta? Você está entendendo porque você tem que investir nela? Você está entendendo porque você tem que entender seus pontos fracos? Você é uma pessoa muito colérica, muito nervosa, muito descontrolada? Cara, invista nisso. Leia livros sobre isso. Ore sobre isso. Jejue sobre isso. Quer ver o crente nervoso? É parar de comer. Eu mesmo. Eu fico mais nervoso no jejum. Mas estamos melhorando, né? Estamos jejuando. Vamos lá? Romanos 2:12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da tua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita bondade, vontade de Deus. Querido, você vai amadurecendo, você vai afastando do homem primitivo, você vai construindo a tua alma, você vai governando ela. E antes de chegar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele fala que eu e você iremos experimentar e comprovar. Então vamos lá. Toda área da sua vida, qualquer área da sua vida que esteja mal sucedida, que não esteja experimentando a boa e agradável vontade de Deus, é um processo no qual o Espírito Santo está te chamando para você transformar a tua mentalidade, para você transformar a tua mente naquela aula. Qual é a sua maior dor? Porque a nossa vida são várias áreas, tá? Você não pega uma panela de pressão e faz sopa com a sua vida. Você divide ela em caixas que fica mais fácil organizar. Então, assim, é o seu relacionamento? São suas finanças? É o teu trabalho? Alguns exemplos, né? É o teu filho, a criação e a educação dele? Entenda, se não está bem sucedido, é um convite para uma metanoia, uma transformação, para a tua alma crescer. E aí você experimenta e comprova. Então você experimenta, a sua vida é transformada. E quando você comprova, o que, que acontece? A vida dos outros são transformadas. Não é sobre nós. O transbordar. Lembra lá? No início, amadurecer é um ato de bondade da sua parte. Está entendendo por que é um ato de bondade? Experimenta e comprova. Todos nós queremos a boa, agradável vontade de Deus. Maturidade na alma te dá acesso a esses três itens do Senhor. Eu termino com o Espírito. Espírito a gente manja, né? A gente é crente, 300 anos, falamos disso desde sempre. O mundo, mas tem aquelas frases que me impactam, né? Sempre me convidam a voltar para o centro da vontade de Deus. O mundo espiritual é mais real que o mundo material, no qual a moeda do mundo espiritual é a fé. O que é fé, igreja? Vocês são bons. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê. Eu falei para você que você está habitando a eternidade. O quanto das verdades da eternidade a tua fé já acessou? O quanto do mundo espiritual já é palpável e verdade para você? Está entendendo? Vai medindo onde você está. A sociedade constantemente vai te levar, vai querer te provar, te comprovar, te conduzir que você é um ser animal. A sociedade está constantemente te provando que você é um ser animal. Vindo de quem? Do macaco, né? A evolução. Você é um ser espiritual, querido. Isso faz toda a diferença. Você não perder o entendimento e a clareza que você é um ser espiritual vai constantemente te deixar conectado com o teu lugar de origem. Você saiu do pai, voltando para o pai. Estamos voltando para onde? Para casa. E aí nós começamos a ter uma mentalidade. O nosso espírito governa, trazendo a excelência sobre o nosso corpo, alma. A régua da nossa maturidade espiritual é muito fácil ela. Se encontra em Gálatas 5, 22, 26. Quem pode ler para mim em voz alta, como um trovão, igual eu fico gritando aqui? Gálatas 5, 22, 26. Quem pode ler para mim? Gálatas 5, 22.
Mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, humildade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não há lei. Se pertence a Cristo.
Obrigado. Temos que amar o fruto do Espírito. Entender o quanto de amor, amabilidade, domínio próprio, alegria. Gente, coisa mais constrangedora no mundo do que crente ranzinza. Crente chato, crente brigão, resmungão, murmurão. Se um terço do reino é alegria, se fruto do Espírito é alegria, aí não importa as circunstâncias. Nada pode roubar a alegria do Senhor. Vamos lá. Eu não sou adepto à teologia da prosperidade nem do triunfalismo, ok? Mas, assim como ser rico não é sinônimo de santidade, ser pobre também não é sinônimo de santidade. Ser medíocre, ser preguiçoso, também não é sinônimo de santidade. Voto franciscano, sabe? Aquela teologia de castidade, de pobreza. Entendendo o que eu estou conversando aqui? Nós, a teologia traz que nós não criamos doutrinas a partir da nossa experiência pessoal. Doutrina é apenas criada a partir da palavra do Senhor. Então, assim, meu irmão, amém pela tua jornada com Deus. Amém. Se você conheceu Jesus na dor, se você conheceu Jesus na pobreza, se você conheceu Jesus na morte, se você conheceu Jesus na vida, na riqueza, cara, amém. Amém. E é muito rico a tua jornada com Jesus. E ela é muito útil a ser compartilhado. Ela só não é uma verdade única, tá entendendo? A verdade única é só a palavra de Deus. E Ele nos desafia nessa noite a esse lugar de maturidade. No corpo, na alma e no espírito. E falando de espírito, tem texto assim mais amado do que Joel 2. Lembra da promessa? Da profecia de Joel 2, estima-se, vamos lá, Joel 2 é cumprido em Atos 2, ok? Pedro, o descer do Espírito, estima-se, tá? Nada exatas, estima-se que de Joel 2 até Atos 2 tenha se passado 850 anos, 850 anos para acontecer esse fato precioso para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. Atos 2, 15, em diante. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo e sobre minhas servas, e naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor, fumo. Entendendo que você é um ser espiritual, entendendo a tua maturidade espiritual, como você pode ser apático e não te fazer diferença se os teus filhos não estão profetizando? Como você pode ser apático se os jovens não estão tendo visões? Como você pode ser normal para você se os idosos não estão sonhando? Vamos se mexer. Ó. Se Joel 2, a Atos 2, 850 anos, de Atos 2 até hoje tem quantos anos, igreja? Essa conta é fácil. Você vive em que ano? Que ano você está hoje? Por que eu estou falando dessas datas? Porque essa profecia não cessou. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala assim, e agora se profetiza, Atos 2 fala, e agora se concretiza a profecia de Joel 2. E aí depois fala, agora termina. Tem algum lugar, pastor? Está falando que A profecia que iniciou em Atos 2, de Joel 2, terminou 2023 anos. E você está debaixo do poder e da autoridade dessa profecia. E os teus filhos sonharão e profetizarão. E você andará sobre sinais e maravilhas, e sobre fogo, e sobre cura. Porque nós somos espirituais e temos uma mente espiritual. E com esse entendimento nós habitamos a eternidade. E a nossa herança, o que é a nossa herança, igreja? O reino de Deus. Se não há paz, se não há justiça, e se não há alegria naquela situação, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, você tem que intervir. Qual a última oração por cura? Qual a última palavra profética, ou de conhecimento, ou de sabedoria, que trouxe as verdades, a mente e o coração de Deus, sobre aquele primitivo, que está debaixo da paternidade do pai da mentira? Qual foi a última vez que você resgatou de lá? Isso tem que te fazer agressivo espiritualmente. Não é sobre mim, se eu orar e não for curado, amém? É só sobre trazer o céu na terra. E que Deus seja glorificado. Vamos lá, vamos terminar esse negócio? Vamos terminar bem? Quer ficar de pé? Põe um sorriso no rosto. Eu falo sério, mas isso é coisa muito boa. Vamos ficar de pé. Vamos terminar esse negócio aqui. Vamos terminar bem. O que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração tem te tirado da sua zona de conforto, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade, querido, você está na igreja, tem que falar a verdade. Você pode falar, não, quero ir embora, já estou atrasado já. Você pode falar, sim, me dá a chave desse negócio aí. Se tem maturidade na alma, se tem maturidade no corpo, você acha que não tem chaves e maturidade a ser liberada no espírito? Pois tem. Quero convidar nesse momento a liderança da igreja a vir aqui na frente. Diegão, pastor, se você é líder, pastor... Fica aqui olhando para o povo. Fica aqui, vamos fazer uma festa aqui. A palavra de Deus fala sobre nós termos um homem interior. 1 Coríntios 14, 4 diz assim, o que fala em línguas desconhecida edifica quem? A igreja? Sim ou não? Não! O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja, mas o que fala no dom de línguas edifica a si mesmo. Esse edificar a si mesmo é o teu homem interior. Esse edificar a si mesmo, o você que já flui no dom de língua, ele tem uma utilidade. Paulo, em todo o capítulo de 1 Coríntios 14, ele está regindo esse dom. E ele não está extinguindo esse dom. Ele está só conduzindo esse dom. Ele está trazendo clareza, ele está trazendo entendimento para que você use ele com sabedoria e absorva todo o poder que esse dom te dá. Ele é para a sua edificação pessoal. E Paulo fala também em 14, 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Aquele que está regindo é o que mais fala, é o que mais tem autoridade. Presta atenção, se alguém fala muito sobre aquilo, se alguém busca aquilo, se alguém pratica aquilo, é porque é bom. Paulo, gente, é Paulo. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração de todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Fechando os teus olhos. Começa aí a dialogar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço com esse monte de informação? Entenda aí se você precisa amadurecer mais no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Vai discernindo, conversa aí com ele. Ele é o teu pai. O véu do templo se rasgou, você tem livre acesso ao Santo dos Santos. se coloca na presença dele como filho e como uma filha, sabe? Começa a se comprometer com ele. Pai, eu quero amadurecer mais. Senhor, eu estou cansado desses frutos da carne. Eu quero o fruto do Espírito. Eu quero a maturidade do meu físico. Senhor, eu quero cremar, eu quero te servir, eu quero queimar, eu quero ir meus 85, meus 100, meus 120 anos. Senhor, eu quero envelhecer dando o meu melhor para ti, a minha melhor versão. Porque o Senhor é digno, porque o Senhor é bom. Senhor, eu quero te adorar de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Que toda a minha alma te adore, que ela te sirva, Senhor. Pai, eu declaro que minha alma se submeta ao senhorio de Jesus, ao governo de Jesus. Eu não quero ser, Senhor, mais desviado por todo o vento de falso profeta, de falsa doutrina. Senhor, eu quero nesse momento, em nome de Jesus, subjugar a minha alma e o meu corpo para um lugar onde eu saia do desconforto, Pai. Me dá fome pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo temor ao Senhor. Que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e no fervor do Espírito. No conhecimento da palavra, na profundidade da palavra. Vamos, Espírito Santo, nos conduz a esse lugar. Sim, Deus, mas eu também quero amadurecer espiritualmente. Eu quero edificar o meu homem interior. E nesse momento, se você não flui no dom de línguas, se você entende o valor do dom de línguas, se você entende que o dom de línguas é para que o teu espírito cresça e governe o corpo e a alma. Eu quero que você estenda as suas mãos como de receber. Se você flui no dom de línguas, começa a fluir agora. Se você flui no dom de línguas, começa a queimar agora. Mas se você não tem esse dom, o Espírito Santo vai honrar a tua fome. E você vai vir aqui. E você vai ser ministrado por esses homens e por essas mulheres de Deus. E você receberá o dom de línguas para que você cresça na edificação do teu homem exterior. Vamos, igreja. Vamos, se você ora em línguas, começa a orar. Começa a orar em voz alta. Vamos, vamos. Não é o momento de edificação da igreja, é o momento de edificação pessoal. Vamos, vamos, vamos. Venha, Espírito Santo, queima, 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 queima. Espírito Santo, queima. Se você não está aqui na frente, você ora em línguas. Vamos, abre a tua boca. A palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Deixa esses rios fluir do teu espírito. Chora, babababababa, chocototorerererarababababa. Mais Espírito Santo, mais alegria. Eu declaro um batismo de alegria. Batismo de alegria sobre você. Um batismo de alegria sobre você. Eu declaro um batismo de amor. Lança fora todo medo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você é filho. Você é maduro e tem uma herança sobre você. Se os líderes sentir, pode se movimentar, pode entregar uma palavra específica para alguém que você tiver discernimento nesse momento. Chora, bababá. Vai fluindo em línguas, vai fluindo em línguas. Tem algo que o Senhor quer romper no seu homem interior nessa noite. E você nunca mais voltará para esse lugar de maturidade. Você nunca mais voltará para esse lugar de maturidade. Ha! Você nunca mais voltará para esse lugar de maturidade. Você nunca mais voltará. Chora, babababababa, chora, babababababa, chorerererere, chora, babababababa. Mais da tua presença, Espírito Santo. Mais da tua presença, Espírito Santo. Mais das tuas verdades, Espírito Santo. Queima, queima, queima. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa fluir esse rio. Tira toda a trave. Tira toda a trave, deixa fluir. Ah, deixa fluir como nunca antes. Um lugar mais profundo. Um lugar mais profundo. Obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor está fazendo. Nós, como filhos e herdeiros, aceitamos. Eu falo sim, eu falo amém. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo.
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.